Ô, gente, uma palavra apenas de agradecimento. Uma obra dessa envergadura, ela não poderia estar começando agora se a gente não tivesse a contribuição de muitos parceiros. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional, e aqui eu posso falar em nome dos deputados que estão aqui, como eu não tenho nome nata, para não esquecer nome, eu não vou falar, dos senadores e senadoras que estão aqui, tem contribuído de forma decisiva para que a gente consiga aprovar todas as leis que nós mandamos para o Congresso Nacional para concretizar o PAC em tempo recorde. Tem algumas que ainda não foram aprovadas, que são um pouco mais difíceis, mas certamente todo mundo tem consciência que, com a crise mundial que vocês estão vendo na televisão, a gente não pode brincar em serviço e temos que fazer, aprovar as novas leis para que a gente possa fazer mais obras. Segundo, a colaboração do governador e do prefeito, que se eles não tivessem boa vontade e se resolvessem criar casos, certamente essa obra iria demorar muito mais para começar a acontecer. Terceiro, a disposição do governo de transformar essa obra aqui numa obra exemplar como hidrelétrica para futuras hidrelétricas. Eu acabei de propor ao ministro Lobão a constituição de um comitê coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que junto um representante do governador, um representante do prefeito, um representante da empresa, uma das várias empresas que estão participando do consórcio, coordenado pelo próprio ministro Lobão, ou alguém designado por ele, que participe gente do Ministério do Meio Ambiente, gente do IBAMA, se quiser, Lobão, e mais adiante, convoque um representante do Ministério Público, para que a gente constitua um comitê de acompanhamento dessa obra, para que a gente evite que tenha deformações de informações, que tenha problemas no Ministério Público, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, ou seja, que a gente acompanhe mensalmente as coisas que estão acontecendo para evitar que uma obra dessa magnitude, às vezes, possa ficar parada um mês, dois meses, cinco meses, um ano, e às vezes sai os anos por causa de ações judiciais ou coisa parecida. Vocês estão percebendo o quanto é bom um brasileiro ou uma brasileira ter um emprego com carteira profissional assinada. O quanto é bom a gente ter a certeza que no final do mês a gente vai ter um salário para levar para casa, para nossa mulher e para os nossos filhos, a comida de cada dia. Eu digo sempre que não existe nada que orgulhe mais um ser humano do que ele poder sustentar a sua família com dignidade. Não viver de favor. E uma coisa extraordinária que eu nem sabia que aconteceu aqui agora, que eu quero valorizar muito. O acordo feito pelo SEBRAE e pelas empresas, ou seja, para formar aqui 100 microempresários, ou seja, prepará-los para que eles possam ajudar a dinamizar os investimentos e os empreendimentos aqui no estado de Rondônia. E, sobretudo, o acordo feito pelo Meneghelli, em nome do SESI, com os empresários também, ou seja, para a formação de 10 mil trabalhadores aqui no estado de Rondônia e aqui, quem sabe, a grande maioria, até da própria cidade de Porto Velho. E vocês vão perceber a diferença de um trabalhador qualificado e um trabalhador não qualificado. Ou seja, quando a gente adquire uma formação profissional, a gente tem muito mais possibilidade de ter emprego em qualquer parte do mundo do que se a gente não tiver profissão. E como nós estamos determinados a transformar o Brasil num país, sabe, independente, para que nunca mais a gente tenha apagão e energia elétrica, e que nós queremos, preservando o meio ambiente, cuidando bem das nossas matas e das nossas águas, fazer com que todo o potencial de construção de hidrelétrica no Brasil seja construído, porque o Brasil já é o país do mundo que tem mais energia renovável e certamente nós iremos crescer muito mais, porque temos muitas propostas, muitos projetos para que sejam colocados em práticas daqui para frente. Vocês sabem que a última grande hidrelétrica terminada no Brasil foi a de Xingó, que começou há quantos anos? Mas começou... Hein? Veja, a última que nós inauguramos de grande porte foi Xingó, que foi em 1995. Então nós temos feito muitas pequenas e médias hidrelétricas, mas grande desse porte aqui, de Giral e do porte de Santo Antônio, serão as duas primeiras hidrelétricas depois de 13 anos sem o Brasil fazer uma grande hidrelétrica. O que é importante para nós, e as empresas estão entendendo e estão contribuindo, é que nessa crise que vocês estão vendo na televisão todo santo dia, ou seja, nós precisamos cuidar de fazer mais investimento agora. Antigamente os empresários tinham dificuldade de fazer obra com o governo, governador e prefeito, e deputados e senadores, porque normalmente o governo não tinha dinheiro. Então os empresários assinavam o contrato e eles ficavam na expectativa de que o governo pagasse em dias. Ou seja, muitas vezes o governo atrasava o pagamento, sabe? E os empresários iam diminuindo o potencial de trabalho, iam diminuindo as máquinas, diminuindo os trabalhadores. Aí, de repente, o governo pagava, começava a porta outra vez. E depois o governo não pagava mais, tirava as máquinas. Ou seja, o Brasil ficou campeão de obras não concluídas. O que é que nós pedimos aos empresários para enfrentar essa crise, que não é nossa, que não foi criada por nós, que não foi criada por nenhum país da América do Sul, uma crise que nasceu no coração do país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. E a crise nasceu por irresponsabilidade do sistema financeiro internacional, dos bancos internacionais, que resolveram ganhar muito dinheiro com papéis, ao invés de ganhar dinheiro investindo no setor produtivo. Ou seja, o dinheiro bom, que faz um país crescer, que faz gerar emprego, é aquele dinheiro que é investido para produzir uma simples pedreira, ou para produzir um carro, ou para produzir uma televisão, uma geladeira. Agora, quando os banqueiros quiseram ganhar dinheiro apenas vendendo papéis e especulando, aconteceu a quebradeira dos bancos, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. Essa crise, na verdade, era para ter chegado no Brasil com muito menos intensidade. O Brasil está sendo o último país a ser afetado pela crise, e eu tenho certeza que nós seremos o primeiro país a sair dessa crise. É por isso que eu pedi aos empresários, todas as obras que a gente puder colocar, dois turnos ou três turnos, ou seja, fazer a máquina rodar 24 horas por dia, nós temos que fazer, porque vai gerar mais empregos, o emprego gera salário, o salário gera consumo, e essas três coisas juntas fazem com que a economia brasileira volta a rodar. Como eu acho que o ano de 2009 é o ano mais delicado e os países ricos têm responsabilidade de acabar com essa crise logo, eu estou convencido que se a gente fizer as coisas acontecerem como está acontecendo aqui, já trabalhando em três turnos, em todas as obras de rodovias, em todas as hidrelétricas, em todas as ferrovias, em todos os projetos habitacionais, aonde for possível a gente ter três turnos para a gente contratar três trabalhadores, eu tenho certeza que essa crise vai voltar rapidinho onde ela nasceu e vai deixar o Brasil em paz, porque nós passamos muito tempo esperando crescer. Passamos muito tempo esperando gerar emprego para o povo desse país. E agora que as coisas estavam andando maravilhosamente bem, vem a crise dos países ricos afetar os países emergentes. Mas quando eu vejo a cara de vocês, e coloquei esse chapeuzinho aqui, sabendo que não vai cair nada do céu aqui. Ou seja, não, veja, coloquei esse guarda-pedra aqui só para ficar parecido com vocês. E sentir a sensação que vocês estão sentindo. Sentir a sensação gostosa de que agora vocês são muito mais brasileiros e brasileiras, são muito mais cidadãos e cidadãs, porque agora vocês estão ganhando o pão de cada dia, trabalhando de forma digna, com carteira profissional assinada, com jornada de trabalho garantida. E vocês viram o que falaram ali, né? Aqui tem pelo menos 56 meses de garantia de emprego. E vocês viram também a quantidade de emprego que vai gerar uma obra dessa aqui, entre emprego direto e indireto, são mais de 30 mil. Imagine isso para o estado de Rondônia, para a prefeitura de Porto Velho, o significado do crescimento da economia. Uma coisa que eu queria falar para vocês, para que não haja nenhuma deformação. Ou seja, é importante aqui, é um apelo que eu faço aos empresários e ao companheiro Lobão para coordenar isso, é o seguinte. É muito importante que a gente utilize, sabe, tudo que for possível a gente utilizar do estado de Rondônia, a gente utilizar para que a gente possa gerar mais oportunidade de trabalho aqui nesse estado. A segunda coisa importante que eu queria dizer para vocês é que pode ser que alguém diga para vocês, olha, mas nós estamos construindo a hidrelétrica aqui, o que é que vai ficar em Rondônia? Nós vamos produzir energia para São Paulo, vamos produzir energia para o Rio de Janeiro, vamos produzir. Deixa eu dizer duas coisas para vocês. Eu dizia ao governador, dizia ao prefeito e vinha discutindo no avião com o senador Expedito, com a Fátima Cleide e com o Ralf. Ou seja, eu vinha discutindo o seguinte. Eu quero ver como é que estará o estado de Rondônia daqui 15 anos. 15 anos, para mim, que já sou com 63, é muito tempo, porque eu estou mais perto de lá do que daqui. Mas para vocês que são jovens, 15 anos não é nada. A construção dessas duas hidrelétricas aqui, primeiro, é um investimento da ordem de 21 bilhões de reais. Acho que não tem nenhuma obra no mundo hoje com um custo de 10 bilhões de dólares, como nós estamos investindo aqui. Tudo isso para estar resolvido em 4 anos. Tudo isso para estar resolvido em 4 anos. A segunda coisa é que quando a gente tiver as hidrelétricas prontas, esse estado vai receber inexoravelmente uma quantidade enorme de empresas que virão para cá por conta da capacidade produtiva de energia. Portanto, isso aqui vai significar o desenvolvimento da região, do estado, da capital e das cidades vizinhas. A terceira coisa importante é que Rondônia passa a contribuir para que não falte nunca mais energia no Brasil. O apagão de 2001, que vocês todos acompanharam pela televisão, por que que aconteceu o apagão? Porque a gente não tinha linha de transmissão. A gente tinha pouca. Então, aquele ano, você tinha excesso de água no sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, quem conhece energia, Lobão? Pode dizer mentira, tá? Então, nós tínhamos excesso de água no Rio Grande do Sul e nós tínhamos problema de água no Sudeste, problema São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O que aconteceu? Como a gente não tinha linha de transmissão, a gente estava jogando água fora, de um lado, vertendo muita água, e de outro lado, a gente estava com os outros estados com problema de energia. Nós vamos terminar o meu mandato construindo 42% de tudo que foi construído em linha de transmissão nos últimos 125 anos nesse país. Por que é importante? Por que é importante fazer esse linhão até São Paulo? Porque enquanto o estado de Rondônia não estiver utilizando a energia produzida aqui, porque cada vez que Rondônia precisar de 1 megawatt, 2 megawatt, 3 megawatt, 4 megawatt, 5 megawatt, 100 megawatt, 1000 megawatt, Rondônia vai ter preferência de ter energia aqui. Porque não tem sentido você ter a hidrelétrica aqui, levando energia para São Paulo e deixando vocês sem energia. Não existe essa hipótese. Acontece que vai levar um tempo para Rondônia precisar utilizar todo o potencial de energia que nós vamos produzir aqui. Então essa energia será colocada no linhão. E por que um linhão direto, não parando em cada cidade? Porque um linhão direto, ele economiza, a gente perde menos energia. A gente perde muito menos energia, ou seja, a gente pode perder quanto? Tomasquim, 5%? 5%. Se ele for direto, de cada 100 megawatts que a gente leva, a gente pode perder 5. Agora, se
a gente ficar repartindo, parando em vários lugares, aí nós poderemos perder quanto? Uns 20%, 25%, se for parar? Aí perde mais. Aí perde mais. Então, enquanto Rondônia não vai utilizar o potencial de energia produzido aqui, obviamente que tem que se vender para São Paulo, para o Rio, para Minas Gerais, para Amazonas, para quem tiver dinheiro para comprar. O que vai ser importante é que quando nós interligarmos todo o Brasil, como se fosse uma teia de aranha assim, todo o Brasil interligado de linha de transmissão, o que vai acontecer? Quando, que nunca vai acontecer, mas se esse rio secar e não produzir um megawatt aqui, você transporta energia do Nordeste, do Amazonas ou do Sul para cá. Faltou lá, você transporta para lá. E assim o Brasil vira quase que uma cooperativa. É uma rede comunista de transmissão de energia elétrica. Ou seja, é a rede socialista de transmissão de energia elétrica. Ou seja, é um pedaço do Brasil, é o Rio Madeira contribuindo com o Rio Tietê, que não produz muita energia, produz até um pouco, e é o Rio Madeira sendo solidário ao Rio Tocantins, e daqui a pouco está o Rio Tapajós sendo solidário ao Rio Madeira, o Rio Madeira solidário ao Rio Tietê, e assim o Brasil será mais justo, mais solidário e mais um país com mais crescimento econômico. Por isso, meus companheiros, vocês não sabem a alegria de eu estar aqui, porque esse projeto do Rio Madeira é para mim como se fosse um filho desse país. Ou seja, passou 9 meses e não nasceu, e era problema para desgraça, e ia no médico, e o médico dizia que tinha problema do Ibama, que tinha problema do peixe, que tinha problema no teu das contas. Ou seja, era um parto daqueles que nem as máquinas que vê se já está grande ou tanto, não resolvia. Graças a Deus, saiu. E agora nós queremos que essa criança chamada Giral se transforme em adulto, sabe? Vire maior de idade e possa produzir parte da energia que vai produzir, parte da riqueza que vai produzir, parte dos empregos gerados nesse país. Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por tudo.